deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Hoje não temos expediente, de forma que iniciamos já a ordem do dia. O primeiro ponto consiste na apreciação. Senhor deputado André Ventura, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Senhor Presidente, sim, uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Obrigado. Senhor Presidente, eu sei que nós não temos o período antes da ordem do dia, como noutras assembleias. Em todo o caso, e dada a importância do assunto e também o facto de ser um assunto diretamente associado às suas competências, conforme o Sr. Presidente sabe, hoje um jornal generalista traz hoje uma informação sobre o seu, não penso que saberá, sobre o seu gabinete, em que o Sr. Presidente estaria estado, no fundo, a organizar a vinda do Presidente brasileiro a Portugal já há muito tempo e estaria a organizar a vinda do Presidente brasileiro há bastante tempo em Portugal e tê-lo-ia feito à revelia do Parlamento e à revelia dos deputados e à revelia do Parlamento ao qual preside. Diz este jornal que hoje sai que o Sr. Presidente estava à mesa a organizar juntamente com o Presidente da República a vinda do Presidente brasileiro a Portugal para discursar na sessão solene 25 de Abril. De facto, o título é sugestivo, diz que a culpa é sua, mas independentemente disso, não é sobre o título que eu o quero questionar, evidentemente. O motivo da questão é porque se prende diretamente com as suas competências e eu gostava de saber, se o Sr. Presidente estiver disponível a dar essa explicação, e por isso o faço já, antes da ordem do dia, se confirma que esteve em negociações com o Presidente da República para trazer o Presidente brasileiro a Portugal, para que ele pudesse participar na sessão do 25 de Abril, e se o fez à revelia do Parlamento, que não nos parece, ao Chega, muito ajustado. Evidentemente, volto a sublinhar, estamos antes da ordem do dia, se o Sr. Presidente quisesse dar essa explicação, muito agradeceríamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta é simples, não. Podemos entrar na ordem do dia? Muito bem. Primeiro ponto. Primeiro ponto é a apreciação do projeto de lei número 516 do Partido Socialista e de outras iniciativas do mesmo partido, acompanhadas por uma petição, um projeto e iniciativas do PSD, PAN e PCP Livre e Chega, que acompanham as iniciativas mãe deste ponto. Para apresentar as iniciativas do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão de consulta do Governo de grande relevância que tem funcionado bem e com regularidade e com todos os meios necessários, que tem uma assinalável presença pública através da comunicação social e tem dado um contributo assinalável na definição das políticas na área das comunidades, entre outras coisas porque os conselheiros vivem por dentro e em proximidade a relação com a presença portuguesa no mundo. Com este agendamento, o Partido Socialista cumpre assim o seu compromisso de dar prioridade às propostas de alteração da lei que define as competências, organização e funcionamento do CCP, desde logo porque é urgente marcar as eleições, inviabilizadas pela pandemia e pela dissolução da Assembleia da República entre 2020 e 2022, mas também porque é absolutamente essencial adaptar os círculos eleitorais ao alargamento do universo eleitoral, que passou de 320 mil eleitores em 2015 para mais de 1,5 milhão hoje, com portugueses inscritos em 186 países, em consequência da revolucionária implementação do recenseamento automático. Ou seja, não fazia sentido marcar as eleições sem primeiro adaptar a representatividade do CCP ao novo mapa eleitoral, que tem muito mais eleitores e em mais países. Mas esta alteração à lei, que inclui muitas propostas do próprio Conselho das Comunidades, é também uma oportunidade para o seu reforço e valorização no âmbito das suas competências consultivas, salvaguardando o equilíbrio e a distância em relação ao poder executivo do Governo e legislativo do Parlamento. Por isso, o Grupo Parlamentar do PS apresenta uma proposta madura, responsável e sólida, longe dos populismos e da demagogia daqueles que querem dar tudo de qualquer maneira, o que contribui mais para o descrédito do CCP do que para a eficácia da sua ação, e refiro-me aqui muito particularmente aos projetos apresentados pelo Partido Comunista e pelo Chega. O nosso propósito é contribuir para tornar o CCP mais credível e reconhecido como importante órgão de consulta, tanto junto das instituições em Portugal como das comunidades. Este debate que hoje aqui fazemos, com projetos de lei de 5 partidos, mesmo que algumas propostas sejam manifestamente irrealistas, não deixa de ser um importante sinal de que a presença portuguesa no mundo é reconhecida e considerada. Propomos assim a consulta obrigatória não vinculativa em matérias do interesse das comunidades, a inerência dos conselheiros como membros dos conselhos consultivos nas áreas consulares, uma verba específica no orçamento do CCP para estudos, um aumento de 80 para 90 no número de conselheiros a eleger, a elaboração de relatórios pelos conselhos regionais que façam um mapeamento das comunidades em cada região ou país, a paridade de género nas listas de candidatos e uma limitação de mandatos como forma de promover a renovação das percepções sobre as nossas comunidades. Também cumprimos o compromisso de dar o pontapé de saída na discussão das leis eleitorais para o Parlamento e para o Presidente da República com o agendamento da codificação das leis eleitorais, tendo em vista uma particular preocupação relativamente ao processo eleitoral para os residentes no estrangeiro, de forma a promover uma maior participação, reduzir substancialmente os votos anulados, os envelopes que não chegam ao destino por causa de moradas erradas e o desperdício das toneladas de papel em votos e em envelopes. Adicionalmente, no contexto das leis eleitorais, propomos a realização nas comunidades de uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade, dando assim continuidade à experiência realizada no distrito de Évora nas eleições europeias de 2019. Uma possível implementação desta modalidade de votação nas comunidades daria certamente um contributo relevante para promover a modernização do sistema eleitoral e para diminuir a abstenção, permitindo, por exemplo, que um eleitor registado em Paris pudesse votar no Luxemburgo ou em Genebra, o mesmo se aplicando ao círculo eleitoral de fora da Europa. Esta discussão que hoje aqui temos marca, portanto, o início de um processo em que, como é normal em democracia, há pontos de convergência e outros que são naturalmente irreconciliáveis. Da nossa parte, estamos abertos ao diálogo para encontrarmos um consenso tão alargado quanto possível nestas matérias centrais para o aprofundamento da nossa democracia, mas também para reforçar a ligação das comunidades portuguesas no mundo. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco, essa sobranceria sonsa com que o senhor descarta o projeto do PCP, importa aqui classificar com detalhe qual é o fundamento que o senhor não trouxe, porque não fundamentou com uma palavra esse insulto da proposta populista, segundo as suas palavras, que atribuiu ao projeto do PCP. E, portanto, se quer ser verdadeiro, porque não é a primeira vez que o senhor falta à verdade no debate político em torno do CCP, se quer ser verdadeiro, então demonstre o que é essa coisa de dar tudo de qualquer maneira, como o senhor disse. É a proposta do PCP de conferir serviços de apoio ao CCP? É a proposta do PCP de garantir um orçamento ao CCP? É a garantia de que o CCP possa funcionar e tenha voz na Assembleia da República com um debate por ano que possa propor? Qual é uma proposta populista que o senhor encontra no PCP? Seja verdadeiro e seja concreto. E não dê insinuações no início do debate. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente. Há propostas que são aqui absolutamente inaceitáveis, entre elas o facto de o Conselho das Comunidades poder fazer a convocação dos plenários, o que significa é que poderia haver pelo menos quatro plenários, o que significa cerca de €1.600.000 por cada mandato. E também o facto de o Partido Comunista querer equiparar os serviços dotados de autonomia administrativa, o que significa que têm competências para autorizar as suas despesas e também para fazer o seu pagamento, o que poria o Conselho das Comunidades com gastos completamente fora do controle. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PSD, tem a palavra a senhora deputada Olga Silvestre.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não há sonhos impossíveis. A nossa diáspora um dia decidiu trilhar caminho e ir em busca de uma vida melhor. É a grandeza dos portugueses cá dentro e lá fora que fazem de Portugal um país maior em número, alma e cultura. As comunidades portuguesas são o mais importante pilar da política externa. Respeito e orgulho são o que nos merecem. O Conselho das Comunidades Portuguesas é fundamental. O PSD reconhece isso enquanto órgão consultivo no desenvolvimento das políticas relativas às comunidades, mas não há conselho sem conselheiros. Estes exercem um trabalho hercúleo na proximidade com as comunidades, mas a sociedade está em mudança e é preciso adaptar às circunstâncias. Assim, importa tornar o seu funcionamento mais eficiente, reforçar a ação de cada conselheiro, garantir a sua articulação com os serviços da administração pública. O PSD, um partido histórico na imigração portuguesa, neste tempo que é o certo, propõe alterações respondendo aos anseios dos conselheiros e de muitas outras entidades. Com esta iniciativa, pretendemos tornar obrigatória a consulta ao Conselho para Iniciativas Legislativas em assuntos como a lei eleitoral, o ensino do português no estrangeiro, a rede consular, o associativismo das comunidades portuguesas no mundo e ainda o número de membros, reforçar a representatividade e manter a presença de antigos membros. Por outro lado, queremos assegurar um compromisso efetivo da parte do Governo e das representações diplomáticas portuguesas no estrangeiro, nos trabalhos do Conselho, e dotar este e os conselheiros de maior e melhor capacidade de ação, garantindo o financiamento adequado e uma estrutura mais profissional e eficiente. Defendemos a valorização do papel dos ex-conselheiros, em especial os anteriores presidentes, e a extinção das comissões temáticas. Para o PSD é crucial a realização de uma experiência piloto de voto eletrónico em mobilidade, de forma a melhorar a participação política dos portugueses residentes no estrangeiro. É imperativo referir que o PS andou a agitar a bandeira do voto eletrónico, nomeadamente nas eleições do Conselho, para agora apresentar uma iniciativa que não passa de uma mão cheia de nada. Mas o PS já nos habituou a tal. Isso mesmo levou o próprio Conselho a acusar o Partido Socialista de nada fazer nesta área. As eleições para o Conselho já deveriam ter ocorrido em 2015. Pasme-se, o Governo ainda não as agendou, nem há data à vista. E a somar a isso, a tão propalada promessa de realização de voto eletrónico foi deixada cair. Senhores deputados, este Conselho é fundamental para a relação do Governo com as comunidades, quer pelo valor como órgão de consulta na formulação de políticas para a nossa diáspora, quer pelo valor de cada conselheiro na sua relação de proximidade. Mas o que nos move é a defesa das comunidades portuguesas. Por isso estamos disponíveis para um consenso justo e eficaz, com consciência de que Roma e Pavia não se fizeram.